Vista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 824 da revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2023. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 11 graus, podendo chegar a 22. Vamos aos destaques. Governo estadual vai encaminhar à Alep na próxima segunda-feira, dia 26, proposta de database e realinhamento de carreiras de servidores do Estado. A declaração é do deputado Ademar Traiano, líder do governo na Alep. Centro de Queimados do HU promove concurso de desenhos, últimos dias para se inscrever. El Niño resolveu dar as caras este ano e a previsão é de poucas ondas de frio, veranicos e nevoeiros, mas há previsão de geadas. A reportagem você confere na coluna Conexão Agro. O Parque Real de Caserta, na Campanha, Itália, com 61 mil metros quadrados de área construída, é tema da coluna Viva la Vita. São tantas atrações que, para desfrutar de todas as belezas, é preciso pelo menos 2 dias de visitação. Projeto Banda Nova Funcart lança edital de seleção para sua 14ª edição. Músicos interessados devem se inscrever até sábado. E Filo 2023, o riso contra a opressão. Palhaço que é mandado para uma guerra em nome da liberdade distribui bombas de chocolate ao público. Ouça o ator Ézio Magalhães, que volta a subir ao palco do Espaço Vila Rica e vai ter sorteio de pares de convites.
A UEL e você.
O governo Ratinho Júnior vai encaminhar à Alep na próxima segunda-feira, dia 26, proposta de database e realinhamento das carreiras de servidores do Estado. A declaração é do deputado Ademar Traiano, líder do governo na Assembleia Legislativa. A informação gerou expectativas entre os servidores, inclusive da UEL, que aguardam um posicionamento do governo para o avanço das carreiras. O plano de cargos contém avanços na carreira dos agentes universitários e dos professores das instituições de ensino superior do Estado e dizem respeito à baixa atratividade para fins de concurso público, com salários defasados, às regras de desenvolvimento ultrapassadas e de difícil compreensão. E também ao texto da lei atual, que possui dispositivos que trazem insegurança jurídica. As mudanças incluem adequação da tabela de vencimento básico, alteração dos percentuais de adicional de titulação, estrutura da carreira com alteração de níveis, inclusão de auxílio à alimentação, entre outras mudanças. Ouça a declaração do deputado Ademar Traiano em coletiva à imprensa.
Olha, o governo me informa que vai encaminhar à Assembleia no dia 26, na segunda-feira, a proposta de realinhamento de algumas carreiras de servidores do Estado e também o percentual da database. Portanto, em chegando segunda-feira, faremos a leitura, já vamos encaminhar a CCJ para a sessão de terça e espero poder votar isso no máximo no começo do mês de julho.
O presidente da Asuel Sindicato, a entidade representativa dos técnicos da UEL, Marcelo Seabra, explica que a notícia é favorável, mas é preciso ter cautela com a informação do líder da Alep, porque a declaração foi feita de forma genérica.
Bom, nós estamos agora aguardando, né? O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, afirmou que estará enviando os projetos para a Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira. Acredito que o nosso esteja entre eles, porque até onde nós sabemos, não só o nosso, mas de outras categorias também, há uma expectativa em torno do envio desses planos de carreira, cargos e salários para a Assembleia, assim como também a reposição salarial. O que nós soubemos é que o governo pretende, ainda nesse primeiro semestre, liquidar, digamos assim, a fatura. Ele envia os projetos de planos, carreiras e salários, como também da própria reposição salarial, que terá os efeitos financeiros a partir de agosto. Então, agora nós vamos aguardar. Semana que vem estaremos aqui novamente acompanhando as sessões da Assembleia para saber se de fato esse projeto será enviado, em especial o nosso, né, será enviado para a Assembleia, e aí fazer uma última tentativa, né, buscando algumas modificações que a gente acredita que sejam possíveis. Se isso não ocorrer, ele deverá tramitar na segunda, daí já na terça-feira está em condições de ser votado.
Marcelo, há uma dúvida dos servidores com relação à tabela com os novos vencimentos. A adequação que foi feita, se está disponível, é possível consultar?
Não, infelizmente ainda não é possível. Nós até entramos em contato, estivemos junto com o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bacri, na esperança de a gente conseguir uma reunião dele com a Casa Civil, com a nossa presença, e a partir daí nós tivéssemos acesso às informações, tanto da a minuta de lei, quanto da própria tabela salarial. Mas essa reunião não ocorreu e, portanto, nós não tivemos acesso ainda à tabela de vencimentos.
A partir dessa declaração do deputado Ademar Traiano, qual que é a expectativa da categoria?
Nós vamos estar acompanhando, né, já na segunda-feira, para saber se de fato o nosso plano de cargos, carreiras e salários será enviado para a Assembleia, uma vez que ele falou de uma forma assim geral, e nós sabemos que existe mais de um plano para ser enviado para a Assembleia. Então nós vamos estar aqui acompanhando, e se houver a possibilidade de uma reunião ser feita para que a gente apresente questões apenas pontuais do plano, a gente fará.
Marcelo, quais os principais pontos em que houve avanço?
Foi uma correção da tabela salarial dos servidores. Uma vez que nós já estamos há 7 anos sem reposição salarial, uma defasagem que já alcança os 42% de perdas, e nesse momento ter uma nova tabela salarial corrigida é sempre um alento, né? Então, essa expectativa nossa, se confirmar realmente a tabela que foi apresentada durante os trabalhos, foi formado um grupo de trabalho do qual eu fiz parte, e lá foi apresentada uma tabela que a gente precisa ver agora se será realmente corroborada, se ela será mesmo apresentada. Pois, se confirmar, será, é claro, um ganho para a categoria.
Também importante frisar, são questões distintas, né, Marcelo? A questão do plano de cargos e salários e a data base.
Sim, sem dúvida. A data base, ela compreende a reposição salarial de todo o funcionalismo público do Estado, no caso do Poder Executivo. E que nós, como eu falei, não tivemos reposição até ao longo desses 7 anos. Mas o plano de cargos, carreiras e salários é bem específico, diz respeito somente a uma categoria. E no nosso caso agora, a gente espera que ele seja enviado para a Assembleia, porque e de fato trará a recuperação salarial da nossa categoria.
Para finalizar, com relação à movimentação aqui dentro da UEL e os servidores, já tem uma expectativa de uma próxima reunião?
Não, nós estávamos realmente esperando que essa reunião tivesse concretizado com a Casa Civil e que a gente pudesse ter feito essa interlocução no sentido de apresentar alguns pontos que nós achamos que poderiam ser melhorados nessa tabela salarial, mas como não ocorreu essa reunião, a gente entende que não há necessidade de fazer uma assembleia. Também, se tivéssemos conseguido a tabela salarial, nós iríamos com certeza realizar a assembleia para apresentá-la a categoria e também a forma de progressão na carreira, que a gente sabe em linhas gerais, mas é sempre mais seguro quando a gente tem em mãos a minuta de lei, que infelizmente não conseguimos que nos fosse entregue.
Marcelo Seabra, presidente da Asuel Sindicato. Os estudos sobre o novo plano de cargos e salários foram feitos pelas pró-reitorias de recursos humanos das instituições de ensino superior do Paraná, inclusive da UEL, com apoio de representantes sindicais das universidades. A motivação foi a aprovação da Lei 21.367 de 2023, que modernizou as carreiras do quadro próprio do Poder Executivo, com novos mecanismos de desenvolvimento funcional, além de atualizar a tabela de vencimento base, tornando-a atrativa para fins de concursos públicos, bem como expressando valorização aos atuais servidores. O grupo buscou identificar os pontos críticos de cada carreira e propôs alterações focadas nesses problemas. Últimos dias de inscrição para o concurso de desenhos voltado às crianças que o Centro de Tratamento de Queimados do HU, UEL, está promovendo neste Junho Laranja. Paloma Ferraz conversou com a fisioterapeuta Ângela Rochino, que está na coordenação do concurso.
Um concurso de desenho está sendo promovido pelo Centro de Tratamento a Queimados do Hospital Universitário de Londrina, neste Junho Laranja, mês de prevenção a queimaduras. Ângela, fisioterapeuta do Centro de Tratamento a Queimados do Hospital Universitário de Londrina, explica um pouco mais.
Bom, esse concurso nós fazemos todos os anos e o objetivo é despertar nas crianças a consciência dos perigos dos acidentes em casa. Nós temos vários acidentes que ocorrem, que as crianças internam com a gente aqui, né? Desde acidentes cozinhando sem supervisão, puxando algum líquido aquecido. Então, a nossa ideia é que desperte essa consciência para prevenir, então, essas queimaduras que a gente vê aqui com tanta frequência.
Certo, Ângela. E quais os critérios para quem está interessado aí a fazer a inscrição para poder participar?
Sim, podem participar as crianças até 10 anos de idade e vão estar disponíveis, então, para estarem colocando, dispondo os desenhos, né, feitos por elas, do dia 6 até o dia 25 de junho.
Como é feita a inscrição? É feita online, né? Como que vai estar sendo feita? E qual é o tipo de desenho?
É a criança necessária que o adulto responsável, então, pela criança, ela anexe o desenho no Google Forms. Falar também que os critérios para o ganhador vão ser, então, eleitos, né? Aquela criança, aquele desenho com maior curtidas, até o dia 3 do 7, certo? E vai ter um prêmio simbólico para elas também, tá? Que é uma caixa de lápis de cor de 24 cores. A ideia é de conscientização, né? E esse prêmio também, o desenho vai ser a capa de outro no Facebook da nossa página do CTQ durante o mês de junho e julho, que é o mês de campanha de prevenção de queimaduras.
Nós sabemos que está sendo realizado pelo Facebook. Você sabe me dizer qual é a margem de alcance estimada para esse ano?
Nós estamos na nossa quarta edição, né? Fazem 4 anos que nós fazemos essa campanha para o público, né, infantil. Eu acho que tem atingido, assim, uma adesão boa, né? E a gente quer, a nossa estimativa é que atinja o maior número de público possível, né? Quanto mais crianças forem visualizar essa campanha, vão ter uma conscientização maior de prevenção de queimaduras, né? Então, nossa intenção realmente é atingir o maior público possível.
Ângela, com qual frequência as crianças com queimaduras chegam aí no centro de queimados?
Nós temos aqui nossa estatística no ano de 2023, tá? E as crianças de 0 a 9 anos, elas internaram com a gente um total de 25% das internações. É um número muito alto, né? Nós tivemos 106 crianças passando pelo setor hoje, de 0 a 9 anos. E de 10 a 19 anos foram 10%. 41 crianças também internaram no nosso setor. É um número bem alto e bem alarmante, né?
E qual é o tipo de queimadura mais frequente?
Depende da faixa etária, né? Até 6 anos de idade, geralmente são por líquidos superaquecidos, por escaldo. Então, assim, um café quente, um leite quente ou um banho inadequado, né? Depois dessa idade, geralmente é uma idade de mais curiosidade. Então eles estão queimando mais com fogo mesmo, né? Então, a etiologia é a chama. E podem também ter variações, né? Temos uma porcentagem menor, mas que tem um grande risco também, que são as queimaduras elétricas, né? Então, ferro de passar roupa, ou mexer, né, na tomada de forma inadvertida. Então, elas variam bastante, mas as campeões são as caldos e a chama.
Como vai ser feita a retirada do prêmio simbólico?
A criança, então, após nós verificarmos quem foi a ganhadora, né, que vai ser a mais curtida, vamos estar entrando em contato com a criança para poder entregar esse prêmio. Também vai ser divulgado, nesse momento, também o nome do vencedor, né, nas nossas páginas.
Reforçando, então, que as inscrições para o 4º concurso de desenho prevenção de queimaduras, organizado pelo Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário da UEL, é até este domingo, dia 25.
A UEL e você. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Estamos começando mais uma coluna Conexão Agro. A apresentação Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Notícias da semana.
É o ninho das cartas no inverno. Dia 30, termina o prazo para o cadastro de rebanhos.
Conexão Agronegócio.
No calendário, o inverno começa no dia 21 de junho e vai até 22 de setembro. Mas no campo, os cuidados com as lavouras já começaram, com o início do serviço Alerta Geada no começo de maio, mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, em conjunto com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. Até o final do inverno, a previsão de geada é lançada com 3 dias de antecedência e confirmada por boletins até 24 horas antes da ocorrência. Este ano, o El Niño resolveu dar as caras e, com isso, a previsão é de poucas ondas de frio, veranicos e nevoeiros, mas não vamos ficar livres das geadas. E o fenômeno vem com tudo, indicando uma intensidade entre moderada e forte. O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneibe, diz como vai ser o nosso inverno.
Considerando as informações disponíveis até o momento, são esperadas poucas ondas de ar frio e seco, que provocam a queda acentuada das temperaturas, formando as condições propícias às geadas. Além disso, a influência de El Niño favorece os veranicos, períodos de vários dias consecutivos com tempo seco e quente. Entre os fenômenos característicos do inverno paranaense estão os nevoeiros, que ocorrem principalmente quando as massas de ar permanecem estacionárias sobre a região.
No inverno, as mudas em viveiros e lavouras de café com até 2 anos devem ser protegidas. Cuidados também devem ser tomados com as hortaliças. Das cultivadas em canteiros e estufas, bem como as mudas de frutíferas tropicais, como abacate e manga recém-plantadas, são indicadas medidas como aquecimento, irrigação ou cobertura. As granjas de aves e suínos também devem ser aquecidas. Preste atenção para as outras recomendações da meteorologista do CIMEPAR, Ângela Beatriz Costa.
Os episódios ocasionais de geadas tardias podem afetar as fases de florescimento e espigamento dos cereais de inverno, como trigo, aveia e cevada, comprometendo a produtividade. As chuvas mal distribuídas, somadas às geadas, ainda no estágio suscetível à intempérie, pode prejudicar o desenvolvimento e a colheita do milho segundo a safra, vulnerável ao ataque de pragas e doenças, como a cigarrinha do milho. Havendo previsão de geada, os agricultores devem adotar medidas para prevenir ou reduzir danos às culturas sensíveis às baixas temperaturas.
Na página www.cimepar.br, você vai encontrar informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. Também pode ser consultada a previsão pelos próximos 15 dias por município. Até o final do inverno, o órgão emite previsões de geadas para todas as regiões por categorias de intensidade com antecedência de até 72 horas. Termina dia 30 de junho o prazo para o cadastro de rebanho de todas as espécies animais junto à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR. O processo anual é obrigatório, com pena de bloqueio de emissão de guia de trânsito animal, GTA. Isso impede a comercialização da produção dos animais, também a participação em competições e eventos. Ainda estão previstas outras penalidades, como aplicação de multas para os que não fizerem o cadastro dentro do prazo. O produtor pode fazer a atualização ou cadastro de forma presencial ou pela internet. É possível ir pessoalmente ao escritório da ADAPAR, mais próximo, ou à unidade de atendimento municipal da agência e solicitar o formulário de atualização do rebanho para preenchimento. Também é possível fazer o processo junto aos 85 sindicatos rurais. Para fazer o cadastro pela internet, acesse o site www.adapar.pr.gov.br/login. Se for o primeiro acesso do produtor, é preciso cadastrar um login e uma senha. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação, Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
A joia de campanha. Afastado da badalação litorânea da região de Campanha, o Parque Real de Caserta foi construído no interior da comuna, justamente para propiciar à família Bourbon, que reinava sobre Nápoles e Sicília, uma residência de verão luxuosa e agradável. Em 1753, iniciaram-se as obras, com a delimitação da área e colocação das primeiras plantas. Simultaneamente, começou a construção do Aqueduto Carolino, com águas que descem do Monte Taburno, alimentando as fontes dos Jardins Reais. O escolhido para criar o Palácio dos Sonhos foi o arquiteto Luigi Vanvitelli, que morreu 20 anos depois, em 1773, sem ver tudo pronto. Felizmente, o filho dele deu continuidade à obra. O Parque Real é inspirado nas grandes residências europeias da época, fundindo a tradição italiana do Jardim Renascentista com as influências de André Lenotre em Versailles. São muitos quilômetros inundados de beleza, natureza e arte a serem percorridos. Além disso, a área interna do palácio é aberta à visitação. Para um passeio aprazível e relaxante, com aproveitamento total, recomendo que a exploração seja feita em 2 dias. Para percorrer o palácio com atenção e pequenas pausas para contemplação e descanso, assimilando informações sem exaustão, são necessárias 3 horas no mínimo. A parte construída tem 61 mil metros quadrados, divididos em 5 andares e 4 pátios internos. São 1.200 quartos, incluindo 12 apartamentos oficiais, uma biblioteca e um teatro, que fazem da Rédia de Caserta o maior palácio do mundo. Os principais cômodos têm móveis de época e peças de arte. É uma obra marcante por sua arquitetura barroca e influências napolitanas. Imensas janelas permitem entrada farta de luz natural, que multiplica seu brilho nos ornamentos pintados a ouro nos salões principais. A exposição do Presépio Napolitano de Bourbon é um evento. Montado pela última vez em 1845, antes da conquista do reino, ele contém imagens em terracota produzidas por artistas e artesãos. Elas são vestidas com roupas de seda e ornamentadas com joias de filigrana e coral produzidas por damas da corte e princesas de mãos habilidosas. Ladeado por paisagens bucólicas, o prédio monumental abre-se para um dos mais belos jardins do mundo, com seu sistema de fontes único. Haja pernas para percorrer esse patrimônio da humanidade que se estende por 120 hectares. Van Vitelli criou um sistema de paisagens em efeito telescópio, com linhas longas e retas traçadas do palácio ao horizonte, ampliando a visão do terreno entre colinas. Na linha principal ficam os 3 quilômetros de espelhos d'água com fontes decoradas por esculturas de divindades gregas, golfinhos e criaturas aquáticas. A última delas é uma belíssima representação da metamorfose de Ovídio. Pelas vias secundárias, o visitante pode acessar o parterre, um jardim francês, e um jardim botânico chamado de jardim inglês, que é imperdível. A rainha Maria Carolina investiu sua fortuna pessoal na construção desta área com plantas de todas as partes do mundo para obscurecer o Petit Trianon de Versailles, de sua irmã, a rainha Maria Antonieta da França. Vale conhecer também o complexo São Leucio Belvedere, que compreende uma fábrica de seda, um museu da seda e antigos apartamentos reais, além de jardins. Caserta é um lugar muito charmoso, que pode ser aproveitado por casais que desejam um momento romântico, mas também por famílias, em busca de espaço ao ar livre, combinado com história e cultura, ou turistas solo, que prefiram sossego. Além do palácio e jardins, a região é conhecida pela produção de mozzarella de búfala e é fácil chegar de trem, saindo de Roma ou Nápoles. O palácio fica em frente à estação e os jardins podem ser percorridos a pé, de bicicleta alugada ou no micro-ônibus, conforme disponibilidade ofertada na recepção. Parleremo de Pio na próxima volta. Tchau! Apresentação, Lívia de Oliveira, que assina a produção com Iléia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Festival Internacional de Londrina. Filo.
A cultura tem apresentação ao vivo hoje. Começamos com informação do Filo, vai ter sorteio de ingressos daqui a pouquinho e ainda uma reportagem do projeto Banda Nova da Funcarte. Primeiro, o festival. Dois espetáculos hoje à noite na programação do Filo. Os dois tiveram estreia no festival ontem, 19h, no Espaço Vila Rica, WWW para Freedom, do ator Ézio Magalhães de Campinas. Palhaço que é mandado para uma guerra em nome da liberdade e repensa o seu propósito, riso contra a opressão. Daqui a pouco tem entrevista com Ézio, sorteio de 3 pares de convites. Tem ainda a segunda apresentação de Neva, da Companhia de Teatro Armazém do Rio de Janeiro, que começou aqui em Londrina 36 anos atrás. Vamos também sortear um par para Neva e ouvir o depoimento do jornalista Guto Rocha, que foi assistir ontem à companhia e gostou tanto que vai hoje de novo. Outro espetáculo do Filo foi hoje de manhã na Praça Marechal Floriano Peixoto, Espaço do Silêncio, com a atriz Nina Caetano, que volta para a rua na sexta-feira às 10 da manhã no Calçadão. Uma intervenção urbana que busca ser gesto de denúncia e indignação. A atriz, vestida de vermelho, leva um lençol branco no qual imprime cruzes vermelhas, simbolizando as violências diárias que exterminam mulheres. Vamos abrir aqui com um trecho pequeno da oficina que registramos agora há pouco na Vila Triolé Cultural com Ézio Magalhães. O tema da oficina é a palhaçaria. O que seria? Participam da oficina com Ézio Magalhães, pessoas que já atuam como palhaças e palhaços. Estava lá a Juliana Galante, a palhaça Adelaide, que tem um trabalho solo, também é do projeto Plantão Sorriso. Tonho Costa, o Zonzibão, palhaço Zonzibão, também do Plantão. Adalberto Pereira, da Ciaama e outros conhecidos de Londrina, também pessoas de fora e daqui que pretendem iniciar essa jornada na palhaçaria. Inclusive, o Ézio dirigiu o espetáculo O Carteiro, do Tiago Marques, o Ritalino. No intervalo da oficina, agora de manhã, bati um papo com ele. Conversei com o ator Ézio Magalhães, que volta ao palco do Espaço Vila Rica hoje para a apresentação do WWW para Freedom. Ézio, eu não vou deixar de te perguntar esse encontro bacana que você está fazendo de formação com pessoas que já são palhaças e palhaços aqui em Londrina e também pessoas que talvez estejam começando essa formação, né? E muito bonito aqui um ritual que você acabou de fazer numa roda. Você pede para as pessoas tirarem o nariz e respirarem. Fala um pouco desse ritual. Né?
Uhum. É, a gente ritualiza esse momento justamente para marcar essa exacerbação do nosso ridículo. O marco de que agora eu entro em contato com o mais genuíno em mim, que é o meu desejo de estar vivo, o meu desejo de fazer as coisas, o meu desejo de me apaixonar, o meu desejo de conquistar alguma coisa, né? Porque isso para o palhaço, para a palhaça, é fundamental, porque aquilo que o palhaço deseja é justamente o objeto que vai dar para nós um parâmetro de que se ele está ganhando ou de que se ele está perdendo, né? E a palhaça, o palhaço, é essa figura que arquetipicamente perde, né? Ou seja, o nariz vermelho representa essa pessoa que chora, essa pessoa que apanha, essa pessoa que está embriagada. Então, ela é um excêntrico.
E aí tira o nariz para marcar essa retomada, falar sério.
Exato, porque enquanto a gente está de nariz, a gente está num ambiente. Na hora de tirar o nariz, a gente volta para esse mundo cotidiano que nós estamos, né? O nosso mundo comum. Quando a gente coloca o nariz, a gente eleva um pouco esse nível de apaixonamento pela vida, de relação com aquilo que nos faz querer estar aqui, né, diante dos outros e diante do mundo.
É um ambiente interno, inclusive, né, Ézio?
Claro, é um ambiente super interno. Assim, a gente fala, por exemplo, dentro disso que a gente viu, que você presenciou, tem uma coisa que é, sinta como se alguém tivesse dito para você que você é importante. né? E aí, imediatamente, há uma reação corporal, porque alguém disse que eu sou importante. E logo depois eu digo, e quem disse isso foi você mesmo. Então, assim, essa ideia de que a importância que eu tenho, ela também é uma importância que ela é autogerada. Sou eu que digo, eu tenho a minha importância, porque nós somos protagonistas da nossa própria vida. Não tem ninguém mais importante na sua vida do que você mesma, e não tem ninguém mais importante na minha vida do que eu mesmo. Claro, não estou dizendo que isso é um exercício de egoísmo, mas é que se a gente não está bem, como é que a gente pode também fazer alguma outra coisa para os outros, né? Então tem uma relação aqui que é uma possibilidade cada vez maior de você perceber a sua importância, mesmo dentro da sua desimportância.
Quando é que você se descobriu palhaço, Ezio?
Olha, quando eu comecei a fazer teatro, eu percebi que eu não seria um galã. Eu percebi que eu não teria grandes papéis dentro do panorama teatral. E percebi que a comicidade me trazia um elo com o público, uma comunicação muito direta. E isso me fez perceber o caminho da comicidade. E através da comicidade eu cheguei no palhaço, e aí a partir do encontro com o palhaço eu nunca mais deixei, nunca mais abandonei. Porque a máscara do palhaço, da palhaça, ela justamente nos liga a essa possibilidade de a gente falar coisas importantes, não pelo olhar de quem é importante. Ou seja, eu não vou falar agora de um general, eu não vou falar agora de um rei, eu não vou falar agora de um líder. Eu vou falar de um faxineiro, eu vou falar de alguém simples, eu vou falar de alguém que vive na rua, eu vou falar de alguém que a importância intrínseca é de estar vivo. Não é exatamente de uma posição social.
Legal. E lá se vão quantos anos?
Lá se vão, bem, a primeira vez, 91. É, 30?
32
anos. 32. É, 32. Assim, na verdade, eu considero, meu primeiro trabalho mesmo de palhaço que eu fui remunerado foi em 95. Mas meu primeiro contato com o palhaço foi em 91. Então, tem uma estrada, caramba. Tô me dando conta disso agora. Um cumprimento africano que diz sawabona, que diz, um diz pro outro, eu te considero, eu te acho importante, então você existe para mim. E o outro responde, Chicoba. Um diz sawabona e o outro diz Chicoba. Chicoba significa, se eu sou isso para você, então eu existo. Ou seja, reconhecer a existência no sentido que você tem para o outro, na importância que você tem para o outro. Então, essa figura desimportante, esse anti-herói que é a palhaça ou o palhaço, tem essa importância porque nos faz ver refletidamente, nos faz ver a nossa imperfeição e nos faz lidar com ela de uma maneira risonha. A gente não vai chorar a nossa imperfeição, né? A nossa maior imperfeição é a morte, né? É o fim. Então, a gente não vai chorar essa imperfeição. A gente vai comemorar e acolhê-la de uma maneira risonha para que a gente siga enquanto estivermos aqui.
A gente está conversando com o ator Ezio Magalhães, ele que volta ao palco do Espaço Vila Rica hoje, 19h, para o espetáculo WWW para Freedom. Esse espetáculo é um espetáculo antigo, né? Eu fui assistir ontem, fui com a minha filha, encontrei vários amigos, foi uma noite muito potente, muito gostosa. Como é que a gente sai, né? Leve, e um tema duro, né? Que você trata de guerra. Eu estava conversando com a sua produtora, é um espetáculo que você fez na guerra do Iraque, isso? É um espetáculo que não está datado, né?
Exatamente. É interessante, porque eu pensei que o espetáculo ele fosse ficar num período específico, mas percebi que não. Infelizmente, a gente fala, né? O espetáculo, ele continua, quer dizer, o tema, ele continua. Quando da invasão dos Estados Unidos no Iraque, o mundo inteiro sentiu uma coisa que era, não, os Estados Unidos, não invadam. E, de repente, os Estados Unidos, de uma maneira muito arbitrária, invade o Iraque buscando, enfim, com a justificativa de buscar armas, né, químicas, armas de destruição em massa, e em nome de uma liberdade, para libertar, né, de Saddam Hussein, aquela coisa toda, invade e cria um período muito conturbado no Iraque. Então, é impressionante, assim, a gente cria isso, né, a humanidade cria essa possibilidade da guerra, da imposição, né? Então, eu acho que a gente está mesmo numa hora de mudar os parâmetros do mundo, né? Eu acho que o feminino, que é um aspecto que sempre busca um diálogo, que sempre busca uma convivência, né? Está precisando mesmo assumir mais as lideranças e as decisões. Porque o mundo que a gente construiu hoje não é um mundo que funciona dignamente e justamente para todo mundo, né? Então, enfim, aqui o palhaço, a palhaça também trabalha muito fortemente para tentar construir um mundo mais possível, mais viável.
Gil, conta assim, faz um resumo do espetáculo. A pessoa que não assistiu ontem, que vai ter oportunidade de assistir hoje, o que ela vai ver no palco?
Ela vai ver um palhaço que é mandado para uma guerra em nome da liberdade. E no meio dessa tarefa, muitas coisas acontecem, o palhaço vai repensando tudo isso e no meio de muitas confusões, no meio de uma relação com o público que vai se modificando, o palhaço então decide fazer um ritual em nome da liberdade, em vez de um bombardeio. E aí é importante dizer que as bombas do palhaço são sempre bombas doces, são sempre bombas de chocolate. O palhaço nunca vai a subjugar o outro.
E é um convite à gentileza, né? Um exercício que você propõe de gentileza também, né?
Exatamente, eu acho que a gente precisa muito disso, né? De estar cada vez mais percebendo o outro como o sentido da gente estar junto. Nós, enquanto grupo, né, nós só conseguimos essa força que a gente tem porque a gente consegue se vincular em grupos. Sozinho, o homem teria sido presa fácil para todos os animais que viviam com ele há muito tempo atrás. Então, hoje, que nós dominamos esse ambiente que nós estamos, a gente agora precisa dominar a nossa ambição, a nossa vontade de querer ser mais do que o outro e saber que somos todos iguais.
Entrevista agora há pouco com o ator Ézio Magalhães de Campinas, um dos fundadores do Barracão Teatro, criado em 1998. O Ézio volta a subir ao palco do Espaço Vila Rica logo mais 19h, espetáculo WWW para Freedom. Uma interação intensa com o público, um espetáculo muito bom de se assistir, de se testemunhar. Classificação indicativa, 12 anos, também em Libras, a língua brasileira de sinais. R$40 a inteira, R$20 a meia, à venda pela plataforma Simpla. E aqui na rádio, você não paga nada. 3 pares de convites para WWW para Freedom. Você liga agora pelo 3348-5027. 3348-5027. Vai pegar seu par de convites hoje à noite, direto lá na bilheteria do Espaço Vila Rica, que fica na rua Piauí, bem no centro de Londrina, em frente à Concha Acústica. Meio-dia 42, estamos falando do Filo, Festival Internacional de Londrina. O nosso assunto agora é Neva, da Armazém Companhia de Teatro, que estreou ontem no festival, lá no Ouro Verde. Tem a última apresentação logo mais, 20h30 da noite. Nesta terça, apresentamos uma parte da entrevista do diretor Paulo de Moraes. Hoje vamos mostrar a segunda parte, também um depoimento do jornalista Guto Rocha, que foi assistir ontem, gostou tanto, que promete ir de novo nesta quarta. No final das entrevistas, também vamos fazer o sorteio de um par de convites. Vamos começar com o diretor Paulo de Moraes.
Primeiro, Neva, né? Por que ele colocou esse nome? O Calderon colocou esse nome no texto dele. É, porque Neva é um rio que cruza São Petersburgo e onde centenas de pessoas foram encontradas mortas, boiando no rio por causa desse massacre que a Guarda Imperial provocou em 1905. E aí ele faz uma referência também a um rio que existe em Santiago do Chile, que, se não me falha a memória, é Mapucho, que foi um rio também onde muita gente foi encontrada morta durante a ditadura do Pinochet. Então ele faz um pouco essa ligação entre a Rússia e o Chile da época em que ele era criança, em que o autor era criança, né? E eu acredito sim que precisamos fazer um teatro que nos cure a alma. Acho que existe muito essa necessidade para a gente, esse espetáculo. É uma espécie de reconstrução, assim. Por que que eu digo reconstrução? O Armazém é uma companhia que era considerada muito sólida, né? E realmente a gente era uma companhia muito sólida. O Armazém, ele teve um patrocínio de manutenção durante 20 anos.
Da Petrobras.
Então, quando começou o governo anterior, esse patrocínio foi rompido, não só com o Armazém, mas com todas as companhias que tinham patrocínio com a Petrobras, né? Então isso já causou uma desestruturação, mas com a qual a gente estava tentando lidar, assim. Quando veio a pandemia, aí a desestruturação foi completa, assim, né? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente era um grupo e um ator voltou para Londrina, por exemplo, um outro ator voltou para Curitiba, um outro ator voltou para Juiz de Fora, uma outra atriz voltou para Goiás, porque as pessoas ficaram muito sem condições de continuar sobrevivendo no Rio de Janeiro, porque não tinha mais como fazer teatro, né? Então, alguns atores da companhia, uma parte grande da companhia, foi se abrigar com seus familiares e tal, voltou para sua cidade de origem. E uma pequena parte da companhia continuou no Rio de Janeiro.
Quantos? Nós estamos falando de quantas pessoas que se foram e quantas pessoas ficaram? Mais ou menos a metade.
Eu acho que quatro se foram, quatro ficaram. Uma outra foi fazer uma outra coisa, foi fazer um outro tipo de atividade, porque não tinha condições de continuar fazendo. E a gente tem um espaço lá no Rio de Janeiro, que é na Fundição Progresso, e a gente precisava manter esse espaço para ter uma possibilidade de reconstrução da companhia quando a pandemia desse uma trégua para a gente, né? E foi isso que aconteceu, assim, a partir do momento em que deu uma amainada na pandemia, a gente de alguma forma voltou para a sala de ensaio com quem ainda estava ali e convidamos outras pessoas para estarem com a gente, para começar a trocar. Então esse espetáculo é uma espécie de uma reconstrução, assim. E a gente já está estreando um espetáculo novo agora, em agosto. A gente estreia um novo espetáculo no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, também. Então, acho que a gente está muito nessa vibe, assim. Muito nessa levada, muito nessa reconstrução. E a gente está contente, porque hoje é um momento em que a gente pode ter esperança, né? Depois de viver momentos onde a esperança era uma coisa tão distante, assim... Agora é um momento em que a gente pode ter esperança, onde o teatro começa a renascer, começa a ficar forte de novo.
Diretor da Mazin Companhia de Teatro, Paulo de Moraes está aqui em Londrina junto com a companhia para apresentar no Filo o espetáculo Névoa, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Estou gravando essa entrevista aqui no saguão do Ouro Verde. Do lado de dentro está tendo teste de som. Tem muitos microfones no palco, né? E a voz dos atores, das atrizes. Tem duas atrizes em cena e um ator. Tem hora que a voz está clara, tem hora que está metalizada. Você põe um rock. A relação sua com a música também nos espetáculo sempre foi muito presente, né?
Sim, sim. Sempre foi muito, muito presente. Eu tenho essa fixação, assim. Esse espetáculo é um espetáculo onde a gente montou esse espetáculo quase sem grana nenhuma, né? Então a gente não tinha nenhum patrocínio para levantar o espetáculo e a gente montou o espetáculo. A gente falou assim, vamos trabalhar esse espetáculo com coisas que a gente tenha no arsenal da companhia, porque é uma companhia de 30 e poucos anos, que tem muita coisa guardada, muito material de arquivo, né? E a gente já usou microfones de tipos diferentes em um monte de espetáculos, assim. Então eu resolvi misturar esses microfones. A gente usa 15 microfones em cena. Eu resolvi criar uma instalação que fosse uma instalação meio cênica e meio, como é que eu posso chamar isso? Uma instalação de áudio, uma instalação de áudio, onde essas vozes, onde a gente pudesse potencializar. A coisa mais importante para a gente no espetáculo é a palavra, né? E a gente queria que essa palavra chegasse com muita clareza e que ela chegasse de uma forma muito provocativa com o público, assim. Então é isso, a gente usa microfones de origens bem diferentes, microfones que são mais... que dão um sentido mais realista pro texto, ou outros que dão um sentido mais de sonho pro texto e tal. E essa instalação sonora, ela vai meio que conduzindo a gente por essa história que o Calderon contou e tal. O Calderon, ele construiu um texto bem realista, assim, né? Mas a montagem nossa, ela não tem muito esse apego ao realismo, não. É uma montagem mais distante disso, uma montagem mais expressionista.
O
Paulo, você foi indicado, né, no Shell, melhor direção, o espetáculo também foi indicado como melhor iluminação. Eu queria que você contasse um pouquinho, eu escutei você dizendo que é um espetáculo que trata da desimportância da arte, do teatro, e ao mesmo tempo encontra a paixão que o teatro mobiliza em quem faz e quem comunga, né, desse fazer teatral. Comenta um pouco.
O primeiro mote do texto é a morte do Tchekhov, né? O Tchekhov, todo mundo deve conhecer, mas o Tchekhov foi o autor russo mais importante. Morreu exatamente em 1904, seis meses antes desse acontecimento que a gente conta na peça, que é o Domingo Sangrento. E um dos personagens da peça é a viúva do Tchekhov, uma atriz que realmente existiu, chamada Olga Nipper. E a Olga, ela foi considerada a primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, que é o famoso grupo de teatro que o Stanislavski fundou na Rússia, né? E a Olga era considerada a grande atriz russa da época e tal. E a gente fala muito disso, o começo do espetáculo é muito disso, é muito isso, é muito a morte do Tchekhov, qual é o sentido da morte do Tchekhov, como é que o teatro pode continuar perdendo essa figura tão importante e como é que aquela mulher que amava tão profundamente aquele homem e que se identificava tanto com os personagens que ele tinha escrito para ela, pode continuar dando sentido ao que ela fala no teatro e tal.
Que dia é hoje?
9 de janeiro de 1905. Guarde bem essa data. Quando eu vinha para o ensaio, eu vi uma passeata de gente pobre que terminou em matança. Me dá medo que tenham matado os demais atores dessa companhia. Eu não sei se você sabe, Olga, mas parece que vai haver uma revolução em nossa pátria.
Existem muitas coisas que precisam arder nesse país.
O quê? O que mais tem que arder?
As igrejas, os museus, as cadeias e algumas pessoas.
Você parece tão inofensiva e olha só o que você está dizendo.
Não acredite nela, Olga. Ela chora pelos cachorros molhados quando chove. E quando toma vinho, diz que somos todos irmãos e que o amor vai salvar a Rússia.
Temos que fazer uma festa!
Passou minha febre. Eu já me sinto melhor. Eu quero voltar a Moscou. Eu tenho uma ideia para outra peça de teatro, uma tragédia, que vai se chamar Neva.
Neva de nevar?
Não, Neva. Do rio Neva. Eu quero nadar no rio. Eu quero comer. Existem tantos livros que eu não li ainda.
Às vezes eu gostaria de ser homem. Ter matado, ter linchado, ter comido carne humana, ter lutado na guerra, ter matado crianças. Eu gostaria de ser homem. Eu me sentiria feliz.
Diga que me ama. Diga que eu estou magra. Diga que eu aparento ter menos idade do que eu realmente tenho. Diga que meus peitos estão firmes e que você vai continuar me amando mesmo quando eu estiver atuando mal. Quero que você diga que eu sou sua crocodila, sua querida luterana, me abrace forte até quebrar as minhas costelas. Quero que você morda minha língua, que tussa sangue, que me diga que você é Anton e que vai viver muitos anos e que teremos 3 filhas.
Tá aí teaser da peça Neva, da Companhia de Teatro Armazém, do Rio de Janeiro. A Armazém nasceu em Londrina 36 anos atrás, está radicada lá no Rio desde 1998, está num processo de reconstrução, como comentou o diretor Paulo de Moraes. Neva é o primeiro espetáculo montado depois da pandemia, é uma tentativa da companhia se reestruturar. Ele contou os perrengues pelas quais essa companhia e muitas outras no país passaram. No elenco de Neva, Patrícia Selonck, Isabel Pacheco, Felipe Bustamante. A direção é do Paulo de Moraes. A entrevista você ouviu agora com ele, a segunda parte. A gente gravou ontem lá no saguão do Ouro Verde enquanto fazia-se a passagem do som. Então, hoje o espetáculo volta a ser mostrado 8h30 lá no Ouro Verde, classificação indicativa 14 anos, 80 minutos de duração, também com Libras, a língua brasileira de sinais. R$40 a inteira, R$20 a meia venda na plataforma Simpla e um par de ingressos agora para você que acompanha a nossa programação. 3348-5027, 3348-5027, você telefona, deixa o seu nome com a Raquel Cacitas, pega o seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde. Os outros três pares que a gente fez o sorteio para a peça do Ezio Magalhães, WWW para Freedom, se esgotaram. A gente teve três ouvintes que ligaram e foram contemplados com esses convites. E ontem, o jornalista Guto Rocha, ele trabalhou durante anos na assessoria de imprensa do Filo, é um consumidor de teatro, um público fiel, Guto, nas apresentações do Filo e também de outros festivais. Ele sempre vai lá para Curitiba acompanhar as peças do Festival de Teatro de Curitiba. Recentemente, ele fez uma participação como ator para cinema. E aí o Guto saiu do espetáculo WWW para Freedom, onde eu estive lá com ele também, e saiu direto para assistir ao espetáculo Neva, da Armazém Companhia de Teatro. Hoje, eu mandei uma mensagem para o Guto pedindo para ele comentar por que vale a pena assistir Neva, última apresentação da Armazém, hoje, 8h30 da noite, lá no Ouro Verde. Ouça o depoimento do jornalista Guto Rocha.
O espetáculo Neva, que está em cartaz no Teatro Ouro Verde, na programação do Filo 2023, é extasiante. Eu saí do teatro ontem com as pernas bambas, os olhos marejados, a cabeça a milhão, porque o texto é preciso, perfeito. Ele toca em assuntos que diz muito para quem gosta de teatro, para quem faz teatro, mas também para todos nós que vivemos momentos de angústias aí nos últimos 5 anos, né? Com o fascismo assombrando a gente. E então vale muito a pena. Os atores estão impecáveis, a Patrícia não tem nem o que comentar, mas os outros dois que eu nunca tinha visto em cena, eles simplesmente arrasaram. Vale muito a pena assistir a esse espetáculo, hoje às 8h30 no Ouro Verde. Eu quero ver novamente.
Filo.
Agora, meio-dia e 56, a gente vai terminar a cultura da revista do meio-dia com uma informação sobre música. Iniciativa da Funcarte busca dar visibilidade a grupos musicais, também artistas, com propostas originais. Heloísa Gonçalves.
Projeto Banda Nova Funcarte lança edital de seleção para sua 14ª edição, que será realizada nos dias 19 e 20 de agosto. A iniciativa foi criada em 2009 para divulgar o trabalho de artistas e bandas independentes. Essa edição marca o retorno do projeto ao seu formato original no palco, após 2 anos de apresentações online devido à pandemia da Covid-19. Silvio Ribeiro, coordenador da equipe de produção do Projeto Banda Nova, explica o objetivo do edital.
O foco do Banda Nova Funcarte é trabalhar com músicos, com grupos musicais, com cantores que tenham um trabalho criativo. Quando a gente fala um trabalho autoral, a gente não quer dizer só que tenham composições próprias, mas a gente conhece e sabe da importância das reinterpretações de músicas já existentes, já conhecidas, e que isso é muito significativo para que um trabalho apresente um novo artista, um artista criativo.
Os interessados em participar do projeto devem se inscrever no site Banda Nova até este sábado, 23 de junho. 6 trabalhos serão selecionados para apresentações na Concha Acústica de Londrina em agosto. Uma equipe de produtoras culturais vai realizar a curadoria, composta pelas jornalistas Janaína Ávila e Isabela Cunha e a produtora cultural Camila Fontes, com participação do produtor musical Fabrício Martins e coordenação de Silvio Ribeiro. Além de jornalista, Janaína é pesquisadora e comanda o programa Mundo Sonoro na UFM.
A expectativa é altíssima e espero poder encontrar novos artistas e que esses novos artistas possam apresentar o que eles estão fazendo de repente só dentro de casa ou dentro de um espaço para um público muito pequeno, para um público muito maior. E quem sabe, né, do Banda Nova não sai uma nova grande estrela, pé vermelha da música. E estamos abertos a todos os ritmos, a todos os sons, para mostrar que Londrina sempre foi e acredito que sempre será, espero, uma cidade muito musical.
Ao longo das 3 edições realizadas, o projeto Banda Nova Funcarte contou com a participação de mais de 150 bandas e artistas solos da região metropolitana de Londrina. João Ribeiro, diretor de produção da iniciativa, explica que o edital funciona como uma plataforma de incentivo para os artistas escolhidos.
Quando a banda é selecionada para participar do projeto, ela recebe diversos tipos de apoio e assessoria. Ela tem uma conversa com o nosso jornalista, assessor de imprensa, Vitor Struck, que ajuda a construir um release para o grupo. A gente marca sessões de fotos para tirar aquela foto profissional, aquela foto de divulgação, que ajuda bastante. Os shows têm uma estrutura profissional, né, tanto de sonorização como de iluminação, que dá uma experiência diferente para a banda, já coloca ela nesse circuito mais profissional. As apresentações também são registradas em fotos e vídeos, e o artista e o grupo ganham aquele material para conseguir alçar novos voos.
Em uma união de projetos patrocinados pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, a edição 2023 do Banda Nova marca o início de uma parceria com o Festival Internacional de Música de Londrina, que será realizado do dia 9 a 16 de julho. A diretora pedagógica do festival, Magali Kleber, foi a convidada da revista do meio-dia de ontem. Ela comentou sobre a novidade dos cursos ofertados, valores e locais onde serão realizados. Confira a entrevista completa no site da UFM. O prazo para as inscrições no edital do Banda Nova Funcarte termina este sábado, dia 23. Os interessados devem se inscrever no site do projeto e o resultado será divulgado dia 30 no perfil Banda Nova Funcarte no Instagram. Os 6 escolhidos serão contatados por e-mail e devem confirmar sua participação. As apresentações ocorrem em 2 dias no mês de agosto, na Concha Acústica de Londrina. Heloísa Gonçalves para a revista do Meio Dia.
As inscrições para o Banda Nova, então, como a Heloísa Gonçalves disse, são até o dia 23. 23 é sexta-feira agora, tá? Então você acessa o site bandanova.com.br até sexta-feira agora para fazer a sua inscrição. Resultado sai no dia 30. Você também quer mais informações? Você acessa o Instagram, @bandanovafuncard. E aí, amanhã, a gente pretende conversar aqui na revista do meio-dia, falando mais do Filo, com a atriz Carolina Garcia, que vai apresentar o Teatro de Bonecos. O espetáculo dela se chama Habite-me. Amanhã e também na sexta, lá no Vila Rica, a gente vai conversar com a Carolina amanhã, uma entrevista gravada que a gente está organizando em parceria com a assessoria de imprensa do festival. Vamos também fazer sorteio de pares de convites para o espetáculo de amanhã, Habite-me. E a gente conversou também com a Simone Andrade, que está trabalhando lá no Espaço Vila Rica. Então, além das cortesias do Filo para os espetáculos, que a gente sempre faz os sorteios aqui, a Simone também está disponibilizando pares de ingressos, então amanhã você fica ligado que tem sorteio para Habite-me. Com essa informação, a cultura de hoje fica por aqui. Obrigada.
Por hoje ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Até mais.